Alô pessoal, sejam muito bem-vindos então a mais uma audioaula comigo, professor Gabriel Colares, da Escola de Comunicação da UFRJ. Para você que acompanhou então as nossas três primeiras audioaulas, vai aqui uma aula bônus, fechando o primeiro módulo do nosso curso. Então eu acho importante a gente discutir um pouquinho sobre as modalidades de radiodifusão sonora. Ou seja, nós falamos bastante sobre a questão da rádio comercial e, sobretudo, como é que as emissoras colocam o radiojornalismo nas suas programações. Mas eu acho que é importante também a gente falar um pouquinho sobre as radioeducativas, sobre as radiocomunitárias e também sobre as possibilidades que nós temos hoje em dia com as novas tecnologias, tanto nas ondas hartzianas como também nas ondas digitais. Bom, então, explicando melhor e conceituando esses termos técnicos, nós temos na radiodifusão, que é a transmissão de som, né, ao público, nas modalidades AM, aí como ondas médias, ondas curtas e ondas tropicais. Mas o que é isso? Na verdade, são modalidades de transmissão, né, em AM, ou seja, em amplitude modulada, onde você tem faixas distintas, faixas de frequência. Já na FM, você tem a modulação que vai modificar essa frequência de onda. Vai de 87,8 MHz a 108 MHz. Em AM você tem uma transmissão mono, em FM você tem uma transmissão estéreo. E essa postura de modulação em AM ou em FM diz respeito também a um maior ou menor alcance que essas ondas atingem. Mas fisicamente, as ondas em AM elas vão atingir áreas mais vastas do que as frequências FM. Então a faixa AM ela funciona ali de 500 a 1600 kHz. É uma frequência inferior à FM, porém tem um alcance maior. Já a FM, que ocupa aí uma faixa de frequência maior, ela tem um alcance menor, ou seja, ela é o oposto do AM. Ainda que os custos para se manter uma rádio AM sejam bem mais em conta do que para você manter uma rádio em FM. A FM supera em muito a AM na qualidade de som, já que é menos sujeita, suscetível a ruídos, por exemplo. O que é a FM transmitindo em estéreo? Então, o estéreo, numa linguagem mais simples, nada mais é do que a utilização de dois canais, o esquerdo e o direito. É o que te possibilita, por exemplo, em algumas músicas ou em algumas produções cinematográficas, ouvir, por exemplo, a voz e a bateria em um canal, outros instrumentos no outro, ou para quem está envolvido em projetos de sonoplastia, você perceber os passos de um personagem vindo da esquerda para a direita, dando a ideia exatamente de que ele está se movimentando, de que ele está percorrendo todo um ambiente. E o chamado som surround, né, que pode ser, por exemplo, 5.1, 7.1, nada mais é do que você aumentar esses canais de reprodução, né, colocando ali o som em três dimensões, por exemplo. Ou seja, para que essas caixas sonoras proporcionem aquele ambiente 360, né, tornando esse som estéreo ainda mais realista. E aí você pode colocar o som em várias camadas também. E para a gente ter ideia como essa questão do som é tratada pelos cineastas, não se fala nem mais em som 7.1 e nem 9.1. A tecnologia do momento é o Dolby Atmos, e que serve exatamente para os cineastas explorar ainda mais essas nuances sonoras, para que o espectador tenha então de fato uma imersão no conteúdo que está sendo ali exibido. Quem vai nos falar um pouquinho sobre essa tecnologia é o Chico Marengo, do site Audio Prime, que você encontra lá no YouTube.
É o seguinte, vamos tentar pegar historicamente ou mesmo padrões de comportamento de áudio. Primeiro a gente tinha codecs que decodificavam o áudio em formato L e R, esquerda, direita, em formato estéreo, certo? Depois a gente teve codecs que foram começar a reproduzir o 5.1, o 7.1. O que é o 5.1? As três caixas de som na frente, central L e R, e as duas caixas de som, ou quatro, surround. E o Dolby Atmos, ele veio, se eu não me engano, foi lá em 2012, os primeiros testes em sala de cinema, ele veio para aumentar a imersão vertical de sonoridade. O primário do Dolby Atmos é a adição de caixas de som que fazem com que o áudio venha de cima para baixo. Então você tem uma noção espacial do 5.1 e com adição de pelo menos mais dois canais para você ter essa tridimensionalidade que é do áudio vindo por todos os lados.
Já quando a gente fala sobre o mono, né, o monoaural, o que isso significa? Ou monofônico, né? É quando aquele som é captado e reproduzido por um único canal, por exemplo, um microfone. E aí você não tem como distinguir instrumentos, direita de esquerda, nem profundidades. É por isso que nesse microfone, por exemplo, eu encontro a possibilidade de gravar tanto em mono, como eu posso também duplicar esse sinal para estéreo. Embora no nosso caso isso não faça a menor diferença. Já que aqui, embora seja uma gravação em estéreo, esses meus canais esquerdo e direito eles estão em sincronia. E é muito interessante notar também que cada vez mais as empresas jornalísticas vão investindo no chamado jornalismo imersivo, ou seja, experiências sensoriais que são proporcionadas aos ouvintes, tanto de realidade virtual como da chamada realidade aumentada. Ou seja, tudo para que você tenha uma narrativa diferenciada, mais envolvente. E como é que a própria exploração das características das ondas sonoras podem proporcionar tanto experiências no campo informativo como também no campo sensorial e até mesmo médico. Quem já não ouviu falar, por exemplo, do som binaural? Você encontra vários exemplos de produções com várias intenções, por exemplo, no YouTube. E não para aí, né? Até mesmo a indústria de games, por exemplo, ou a própria indústria fonográfica tem investido em produções nesse sentido. Ou seja, os produtores musicais eles estão mixando as músicas de uma forma diferente, ou seja, mixando para as pessoas que vão ouvir nos chamados smaller speakers, ou seja, nos seus headphones, nos seus fones de ouvido. Até porque já há algum tempo mudou a maneira que as pessoas consomem essa produção musical. Ou seja, ouvir música passa a ser uma experiência customizada, muito mais pessoal. E no finalzinho da nossa audioaula, eu te convido então a colocar um fone de ouvido para você poder perceber na música como é uma experiência de estéreo virtual surround. Então fica com a gente. E com relação ao jornalismo, eu vou deixar na descrição dessa audioaula alguns links também para você poder acessar mais tarde. Bom, pessoal, e para a gente poder então retomar o objetivo principal dessa aula, é necessário que a gente explique então que o espectro das ondas eletromagnéticas, as ondas hartzianas, né, no nosso caso, ele é limitado, ele é finito. Então você tem que regular essa utilização. E aí você tem algumas outorgas que são concedidas pelo Estado nas modalidades comercial, educativa, comunitária. Então você tem toda uma série normativa, ou seja, uma legislação que versa exatamente sobre as concessões na radiodifusão brasileira. A gente não vai entrar muito nesse aspecto legal, porque fugiria, né, aos propósitos de uma aula sobre radiojornalismo, mas novamente, como eu já fiz em outras audioaulas, eu reforço aqui que você pode encontrar, caso deseje, essa regulamentação no Código Brasileiro de Telecomunicações e em outros decretos que foram também publicados posteriormente. Mas o que é importante a gente lembrar? No caso do rádio, as concessões elas valem por um período de 10 anos, no caso da TV, 15 anos, sendo que é possível você pleitear, né, sucessivas renovações. Claro que isso depende da avaliação do Ministério das Comunicações e também da sanção presidencial. Bom, então rádio comercial é a mais tradicional e é aquela que é custeada pela propaganda, ou seja, é a que tem mais liberdade, né, para trabalhar essa questão comercial. Então ela vai locando o horário ali para os patrocinadores. As radioeducativas, elas têm o propósito até de resgatar aquele ideal que foi proposto pelo Edgar Roquette Pinto, né, quando ele fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Ou seja, ela tem a finalidade educativa. Né? Ela pode pertencer a municípios, à União Federal, a universidades brasileiras também, tanto públicas quanto privadas. E elas têm que oferecer uma programação mais plural possível. Você tem uma questão aí também que envolve as rádios públicas, ou seja, aquelas rádios estatais, que tem que se preocupar com uma programação sempre relativa ao Estado e não necessariamente relativa a um governo, seja ele qual for. Então nós temos, por exemplo, a Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, que por sua vez reúne agências de notícias, TVs e rádios, né? Como por exemplo a Rádio MEC, a Rádio Nacional. A EBC ela foi criada em 2007, né? Através de uma medida provisória. E ela, com o passar dos anos, acabou herdando não só aquelas emissoras que pertenciam à Rádio Brás, né, estatal, como também à ASERP, né, que era a Associação de Comunicação Educativa do Roquette Pinto. Então esse é um exemplo de uma empresa pública, né, estatal e que faz exatamente a gestão de outras empresas de radiodifusão e que levam adiante então uma série de políticas públicas de comunicação e que aí vão colocar no ar uma programação que vai desde educação, direitos humanos, cultura, área internacional, música, entre outras. Mas que, por sua vez, se por um lado ela não contempla a veiculação de anúncios, por outro ela é totalmente custeada pelo governo. Então já se comenta também se não deveriam existir alguns critérios de produtividade dessas emissoras públicas também. A gente não pode deixar de falar também sobre a educomunicação, ou ainda sobre o jornalismo comunitário e, por que não, as rádios comunitárias. A radiodifusão comunitária ela foi estabelecida por um decreto de 1998 e ela opera sempre em FM e com baixa potência, ou seja, o seu transmissor não pode ter uma potência superior a 25 watts. E há uma relação também, tanto da potência desse transmissor, com relação ao tamanho da antena, para que você acabe atingindo um raio de no máximo 1 km a partir dessa antena de transmissão. Então a rádio comunitária, primeiro, ela não tem fins lucrativos e ela precisa estar vinculada a uma associação de moradores. E ela tem que ter a sua sede na localidade da rádio. E um dos problemas mais comuns que as rádios comunitárias enfrentam é exatamente o fato delas não poderem veicular anúncios, ou seja, apenas o apoio comercial e de estabelecimentos que estejam no entorno da comunidade. Então realmente tem sido um desafio conseguir verbas para bancar os equipamentos, eventualmente pagamento de pessoal, manutenção e etc. Outro problema que ocorre é quando essas rádios comunitárias que obtiveram essa outorga acabam se transformando em rádios comerciais ou acabam sendo vinculadas a grupos políticos, religiosos, ou até mesmo, já que existem relatos, dessas rádios sendo utilizadas com objetivos escusos, como por exemplo com associação com o tráfico de drogas. E uma outra questão com relação às rádios comunitárias é que você até pode ter, numa comunidade grande, mais de uma rádio comunitária atendendo aquela localidade. Mas é claro que você tem que passar por todo aquele processo para conseguir a obtenção dessa outorga, o que realmente não é muito fácil. E aí nesse contexto surge também a chamada rádio livre. E há toda uma discussão que a gente não vai entrar no mérito com relação à própria nomenclatura, se é rádio livre, se é rádio pirata, se é rádio clandestina. Tem toda uma apropriação política desse discurso também e desses rótulos. Mas o fato é que uma rádio livre, por exemplo, por mais que ela tenha uma programação que de fato ajude uma determinada comunidade, ela está operando de forma irregular, está operando fora da legislação. Então ela se sujeita a uma ação por parte da Anatel, por parte da Polícia Federal. E é por isso que algumas rádios, elas em vez de operarem em FM, elas acabam optando por dois sistemas. Um, ser uma rádio comunitária na web, ou dois, ser uma rádio comunitária com fios, como por exemplo a Rádio Saara e muitas outras emissoras que acabam optando por esse tipo de tecnologia, mas que não deixa de levar a informação a quem realmente importa, que é o seu destinatário final. Claro que com questões aí que envolvem o alcance, evidentemente. Um outro ponto interessante que a gente merece estudar, né, merece debater, diz respeito à expansão de outra modalidade de rádio, que são as chamadas rádios corporativas ou customizadas. O que é isso, né? Como é que isso funciona? Sendo que essas rádios, elas tanto podem, assim como as comunitárias, né, serem online ou offline, ou seja, atuarem como web rádios ou então offline, no caso, se valendo das ondas hartzianas, tanto em AM quanto em FM. E aí, por exemplo, sobre essas rádios corporativas, a gente poderia citar a CCR Dutra, né, que ao longo dos mais de 400 quilômetros de extensão da rodovia Presidente Dutra, né, ligando o Rio a São Paulo, você tem ali com uma ótima qualidade, um ótimo sinal, uma rádio que presta um serviço, que é exatamente informar os motoristas sobre as situações do tráfego à frente, condições climáticas, entre outras questões. Tivemos também em 2012 a rádio corporativa da Bradesco, Bradesco Esportes. E por que não falar também da experiência da Oi FM, da Sul América Paradiso, da rádio Mitsubishi lá de São Paulo e de tantas outras emissoras patrocinadas, né? E qual é o interesse de se fazer isso? É você fortalecer a marca, ou seja, associando essa marca a uma cobertura jornalística para um determinado nicho, para um determinado segmento, sendo que algumas dessas emissoras elas têm uma particularidade, que é o seguinte: elas funcionam através do arrendamento de emissoras por um contrato com prazo determinado, 2 anos, 3 anos, por exemplo. Ou seja, você é uma rádio comercial com uma programação em mosaico, ou seja, você vende os seus horários para produções independentes ou você vende toda a sua grade. Só que isso já tem merecido uma série de questionamentos por ser, na verdade, um arremedo, né? Existem restrições da legislação com relação a esse tipo de modalidade. Por mais que as emissoras, claro, né, E essas próprias marcas não queiram se ver num negócio ilegal, então elas se cercam juridicamente com alguns recursos. Mas talvez fosse o momento para você colocar mais essa categoria, mais essa possibilidade de outorga também, né? Por que não? Então, essas rádios corporativas, né, e as rádios customizadas, elas acabam oferecendo uma variedade de programação. Então, elas ajudam a democratizar também o dial do rádio e também o próprio conteúdo que é gerado online. Então, se por um lado essa questão das rádios corporativas, né, elas apresentam uma certa ou uma maior concorrência ao mercado radiofônico já instalado, por outro lado, ela não deixa de ser interessante porque ela verifica que existe demanda para outras emissoras. Então, o que a gente acaba tendo é uma possibilidade de criação e produção de conteúdos radiofônicos em várias plataformas. Então, você pode, não só, como a gente já cansou de falar sobre as ondas hartzianas, mas também a possibilidade de web rádios, diretórios de web rádios, podcastings, serviços de streaming, canais musicais por assinatura e uma série de outras coisas que reconfiguraram totalmente o rádio como ele era conhecido. E esse novo rádio, com certeza, exige também novos profissionais. Bom, gente, essa aula foi um pouquinho mais curta, foi uma aula bônus, na verdade. Na semana que vem, a gente vai começar o segundo módulo do nosso curso. Já estamos aí completando praticamente um mês de audioaulas. Então eu vou me despedindo agora de vocês com um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus!